e a extrema-direita tentam negar a trajetória percorrida e que efetivamente conta de forma positiva na vida das pessoas. Uma trajetória que reflete uma incomparável valorização salarial na administração pública. Um acordo histórico em sede de concertação social. Um acordo plurianual para a valorização das carreiras da administração pública, o primeiro em 20 anos. Um aumento sem precedentes do salário mínimo nacional e uma dinâmica na contratação coletiva que potencia salários e condições de trabalho. E é isto que os deixa mal dispostos, zangados, infelizes e em desnorte. É que em 8 anos avançámos na reposição de direitos e no reequilibrar da balança das relações laborais, provando que a crise pode ser combatida sem austeridade e sem castigar os trabalhadores. E mesmo assim, é inegável, mantendo as contas certas e consistente orçamental. E é isso que os deixa tristes, angustiados e furiosos. Bem sabemos que a verdade dói, mas factos são factos. Em 8 anos, densificámos o reequilíbrio da balança das relações laborais. Valorizámos salários, promovemos a contratação coletiva, potenciámos a conciliação entre a vida profissional e familiar e, ao mesmo tempo, combatemos de forma assertiva e determinada o flagelo da precariedade laboral. Isso deixa a direita zangada e a extrema-direita angustiada, porque sabem que nem com cartazes nas esquinas ou frases feitas para alimentar as redes sociais lá vão, porque estão vazios de propostas, sem ideias para o país e sem trabalho para apresentar aos portugueses. Ora, passando a espuma dos dias, vertida na ondulação dessas frases freitas da direita e da extrema-direita, que espreitam uma oportunidade para rasgar as conquistas alcançadas em 8 anos, mas calma, que ainda não vai ser desta, cabe demonstrar na fita do tempo as marcas de 8 anos de governação e de trabalho parlamentar, que efetivamente contam na vida dos trabalhadores e das nossas empresas. Marcas do Partido Socialista, algumas delas com o apoio da esquerda à esquerda do PS, que não podem, no atual contexto, ser colocadas em causa por uma esquerda que ainda não percebeu que o alvo está à direita do PS ou por uma direita ávida por acertar contas com o passado. Hoje, mais do que exigir o que ainda não foi feito, mas que tem margem de manobra para prosseguir caminho, urge valorizar o que foi alcançado, defender sem tréguas essas conquistas e combater a direita e a extrema-direita, que, embora com falinhas mansas, estão atrás da porta, como o diabo por eles anunciado, à espreita da primeira oportunidade para rasgar a agenda para o trabalho digno e anularem as alterações à legislação laboral que deram mais e melhores direitos aos trabalhadores portugueses. Ora, sendo verdade que ainda é possível fazer mais, é inegável o caminho percorrido até aqui e que tem de ter continuidade na resposta aos enormes desafios que se avizinham no futuro próximo. Em finais de 2015, iniciámos um caminho de reposição de direitos, rasgando a austeridade imposta pela direita de Passos e Montenegro e de outros por lá andavam, mas que agora navegam por mares agitados, com ameaças que afinal não passam de juras de amor. O PS rasgou as listas negras dos despedimentos coletivos na administração pública e integrou milhares de vínculos precários através do PREFPAP. Milhares de trabalhadores que deixaram de ser precários e passaram a ter um vínculo laboral estável por ação deste Governo. O mesmo Governo que devolveu os cortes salariais e os subsídios de Natal e férias aos trabalhadores portugueses. O mesmo Governo que repôs as 35 horas na administração pública, descongelou carreiras e aumentou salários e pensões. E neste percurso assertivo, o combate à precariedade laboral passou também pela alteração ao regime jurídico de transmissão de estabelecimento, dando maior estabilidade a trabalhadores e empresas. Importantes alterações que hoje beneficiam e criam estabilidade a milhares de trabalhadores e centenas de empresas em diversos setores de atividade. E com a crise pandémica, fase mais difícil da nossa vida coletiva, chegou a prova dos 9 e o ruir das convicções da direita. Afinal, foi possível. A crise pode ser combatida com solidariedade e manter as contas certas sem austeridade e sem cortes nos direitos laborais. Ora, ao contrário do combate a cenários de crise no passado, a resposta à crise pandémica consubstanciou medidas de apoio aos trabalhadores e às empresas, facto pelo qual conseguimos garantir os níveis de emprego evitar o crescimento do desemprego, manter um tecido empresarial robusto e dinâmico e uma contratação coletiva estável. Neste processo, o layoff simplificado, os apoios à retomada da atividade das empresas e o teletrabalho foram importantes instrumentos para o sucesso dos objetivos alcançados e os despedimentos e cortes a régua e esquadro, receita da direita em 2012, foram substituídos por medidas de solidariedade que não deixaram ninguém para trás. E porque a fase mais difícil da nossa vida coletiva permitiu perceber a necessidade de densificar o regime do teletrabalho como uma das formas potenciadoras da conciliação entre a vida profissional e familiar, tivemos a capacidade de transformar uma figura que estava perdida, escondida no Código de Trabalho, num enquadramento jurídico dinâmico e inovador e que hoje tem impacto direto e positivo no dia-a-dia de milhares de trabalhadores e empresas. E neste caminho, em que uma crise pandémica se juntaram duas guerras que afetam a Europa e o mundo e duas inesperadas e inexplicáveis crises políticas, o caminho não foi nem será interrompido, porque ainda há estrada para andar. E nessa estrada, mesmo perante todas as adversidades, os entraves da direita, as dúvidas da extrema-direita, os impasses da esquerda à esquerda do PS, a agenda para o trabalho digno entrou em vigor, pela ação política, sim, do Partido Socialista, que mais uma vez não falhou aos trabalhadores portugueses e voltou a estar do lado certo da história. Para além das bandeiras do protesto ou das barreiras ideológicas, o PS avançou com uma agenda para o trabalho digno que reflete importantes alterações à legislação laboral, que não dão um passo atrás nas conquistas alcançadas e reafirmam o caminho trilhado desde 2015. Alterações legislativas que não retiram qualquer direito aos trabalhadores e que seguem um caminho de valorização salarial, de combate à precariedade laboral e de dinamização da contratação coletiva. Com efeito, a agenda para o trabalho digno reflete importantes e inegáveis progressos no regime de faltas, nos direitos dos cuidadores informais, nas regras do trabalho temporário, na limitação à associação dos contratos a prazo, na reposição do valor pré-troika das compensações por cessação do contrato a termo, no aumento do valor pago pelo trabalho extraordinário, na correção de normas discriminatórias na lei do serviço doméstico, nos mecanismos de fiscalização laboral, nomeadamente com a interconexão de dados entre entidades, na remuneração e enquadramento da proteção social dos estagiários, no direito dos sindicatos a intervir em empresas sem trabalhadores filiados, na criminalização do trabalho não declarado, no combate à precariedade laboral nas plataformas digitais, nas regras de pagamento das despesas em teletrabalho, na proibição do mecanismo que fazia com que os trabalhadores pudessem abdicar os seus direitos no final dos contratos. E no regime da caducidade. Com a possibilidade do escrutínio de fundamentação e dar arbitragem para evitar vazios convencionais na contratação coletiva. Sim, uma importante alteração que obriga quem denuncia uma convenção com vista à sua caducidade a fomentar esse objetivo. Tem de fundamentar esse objetivo, o qual será validado por um tribunal arbitral e que só seguirá os seus trâmites depois dessa sindicância e de posterior validação. E mesmo depois de negociações diretas, da conciliação e mediação frustradas no âmbito da vigência e sobrevigência, as convenções não caducam, fim da vida sacra. Sejamos claros, a caducidade unilateral, alicerçada no mero curso do tempo, terminou. Com efeito, frustrado o diálogo e face à posição equidistante e conciliável das partes, poderá ainda existir um processo de mediação promovido pelo Tribunal Arbitral e, no limite, uma arbitragem para evitar um vazio convencional. Temos, pois, que o tema da caducidade será em breve mais uma bandeira caída no caminho da contestação. O novo enquadramento jurídico da caducidade será, pois, uma oportunidade e um desafio na promoção do sistema de conciliação e mediação, mas também no evoluir e inovar das matérias convencionais em negociação. Termos pelos quais é preciso dar tempo e estabilidade ao novo regime, não justificando pela prática, mas apenas por posição ideológica, sem respaldo na realidade dos resultados, o fim da caducidade. Ora, avaliando o que não está na agenda, afirma à esquerda do PS, que estas alterações foram insuficientes. Mas embora PCP e Bloco de Esquerda tenham votado contra, são incapazes de afirmar que as medidas aprovadas em vigor são negativas e prejudiciais para os trabalhadores, as quais só por ação do PS têm hoje impacto direto e positivo na vida dos trabalhadores portugueses. Soluções para a vida das pessoas. Ou é o PCP capaz de negar isso? Estas não são indignidades, são soluções para os trabalhadores portugueses. Um conjunto de medidas que melhoram as condições de trabalho e a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional. uma reforma de amplo alcance ao nível dogmático, mas também no respectivo impacto prático, que nos deve unir na sua valorização e a todos convoca na sua defesa e para o caminho que ainda há a fazer. É que nós não andamos para aqui a fazer cenários e comprovam as recentes alterações à legislação laboral e existem consequências positivas na vida das pessoas por força da ação política do Partido Socialista. Termino, Sr. Presidente, Srs. Deputados, realçando que este é o tempo de reafirmar que as medidas em vigor refletem um passo em frente na proteção dos trabalhadores, um passo em frente na reforma da legislação laboral, um passo em frente no caminho que tem de continuar a ser liderado só pelo Partido Socialista e com todos os que queiram fazer parte deste caminho. Porque enquanto houver estrada para andar, a gente vai continuar. Porque enquanto houver estrada para andar, a gente não vai parar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando José. O Sr. Deputado tem 3 pedidos de esclarecimento. E o primeiro desses pedidos de esclarecimento é do Bloco de Esquerda e do Sr. Deputado José Soeiro, a quem dou de imediato a palavra.
Muito obrigado, Sr.
Agora, só uma questão. O Sr. Deputado Fernando José, como é que pretende responder aos 3 em conjunto? Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Fernando José, registro o tom inflamado e em jeito de campanha da sua intervenção, mas deixe-me dar-lhe um conselho. Se o Partido Socialista quer construir soluções de futuro, em vez do autoelogio, que foi o que fez lá em cima, deveria fazer um balanço crítico da maioria absoluta. Um balanço crítico da permeabilidade da maioria absoluta ao negócio, ao mesmo tempo que foi impermeável às reivindicações dos trabalhadores e até hostilizou a ação dos sindicatos e foi incapaz de, por exemplo, celebrar um acordo com os professores que reconhecesse o tempo de serviço ou com os médicos capazes de salvar o Serviço Nacional de Saúde. O Sr. Deputado e o Partido Socialista deveriam fazer um balanço crítico da maioria absoluta e, por exemplo, do facto de nós não termos alterado substancialmente o padrão de precariedade. Metade dos jovens abaixo dos 30 anos continua numa situação de precariedade e com um contrato temporário. Os recibos verdes, nunca houve tantos recibos verdes no Estado como agora, o que significa que apesar de nós termos feito o PREV-PAP na legislatura 2015-2019, o padrão de contratação precária no Estado não se alterou e estão aí, de novo, as falsas prestações de serviços no Estado. Os salários médios, Sr. Deputado, estão estagnados. E é o diferencial entre o salário médio português e o salário médio noutros países que faz com que tantos jovens emigrem. Porque aqui não têm salários médios para as suas qualificações. O Sr. Deputado devia fazer um balanço crítico sobre a abrangência da contratação coletiva renovada. Nós estamos muito longe da percentagem de contratação coletiva renovada que tínhamos, por exemplo, em 2008. Muito longe. E deveria fazer um balanço crítico sobre a crise na habitação que o Partido Socialista é incapaz de resolver. A crise na habitação é também uma crise do salário indireto e é também um problema salarial. Portugal tem um problema salarial. Veja o último estudo do Fernando Alexandre da Universidade do Minho que fez para o Conselho Económico e Social e a disparidade imensa entre o aumento da produtividade em inúmeros setores, por exemplo, a começar na restauração e no alojamento, e como isso contrasta com a estagnação salarial nesses mesmos setores. Senhor Deputado, nenhum balanço crítico. A sério, nenhum balanço crítico sobre maioria absoluta. O Sr. Deputado falou aqui da Agenda do Trabalho Digno. A Agenda do Trabalho Digno teve inúmeros aspectos positivos e muitos deles, como sabe, resultado de propostas do Bloco de Esquerda na especialidade. Por exemplo, as cláusulas sobre os créditos do trabalhador no final dos contratos, que deixaram de poder ser extintos no final dos contratos. As normas sobre as plataformas digitais, as normas mais protetoras no âmbito do teletrabalho, a norma que foi proposta pelo Bloco de Esquerda para a transparência dos algoritmos, que aliás é um debate que nós vamos ter que desenvolver muito, porque estamos ainda muito no início desse debate, ou a questão do outsourcing, que está agora sob ataque patronal e sob escrutínio do Tribunal Constitucional. O problema, Sr. Deputado, o problema é o que essa agenda não tem. O problema é o que o Partido Socialista quis que essa agenda não tivesse. O problema são as propostas que o Partido Socialista chumbou e que eram essenciais. Ou seja, o problema é o facto do Partido Socialista e desta maioria absoluta do Partido Socialista ter optado por manter o desequilíbrio que vem do Código de Trabalho de 2003, Bagão Félix, do Código de Trabalho de 2009, de Vieira da Silva e das alterações que a Troika fez na legislação.